E é precisamente por aqui que hoje começamos. José Miguel Júdice, muito bem-vindo. Mais umas causas às terça-feiras na SIC Notícias. Não podemos dizer que isto tenha começado da melhor maneira. Temos aqui uma espécie de balão de ensaio ou uma previsão daquilo que poderá acontecer no futuro, uma espécie de parlamento constantemente bloqueado.
Se eu quisesse ser simpático e não quero, diria que isto foi um mau ensaio, que significa que a seguir o espetáculo vai ser fantástico.
Não é? Vamos ver, não é?
Não, não vamos nada
ver. Vamos ver o que é que isto vai dar.
Isto anuncia tudo o que por aí vem. Bom, opa, o que eu acho aqui de mais importante é que há uma concentração muito grande de erros e de incompetência.
Inabilidades políticas também.
O Ventura é como é, falaremos disso. Por acaso, eu tinha o programa preparado, como você sabe, é a única pessoa em Portugal que sabe isso antes de ter acontecido.
Sim.
E vamos falar disso, do problema das relações com os chamados poderes revolucionários.
Sim.
Ora bem, na ordem internacional, na ordem interna. Mas o facto objetivo é que quando se fala com estes tipos, ou quando se tem de relacionar com eles, não se podem cometer erros. Epá, e o PSD cometeu 3 ou 4, 5, 6 erros, já nem sei, uma quantidade deles, alguns perfeitamente gratuitos. E, sobretudo, um amadorismo muito grande, porque, repare, numa situação tão cheia de filigrana, devia haver uma central lá do PSD a dizer o que é que cada um deve dizer. Devia haver um guião, não devia ser cada um dizer aquilo para que está virado, sobretudo porque não conseguem resistir ao microfone. E, portanto, o Nuno Melo, desculpe, eu tenho boa impressão dele, mas só disse disparates. Só disse disparates. Parece que o Rangel, que é o seu amigo, também parece que disse uns disparates. Quer dizer, como é que é possível passar a mensagem? Alguém me disse, e eu acredito, não, que o Sarmento falou com todos os líderes parlamentares.
Neste caso, ela só se pode queixar dela própria.
Então, porquê é que eles não passaram isso para a comunicação social? Porquê é que passaram a mensagem oposta? Isto é, isto foi um grande conjunto de erros. É a loucura mansa. Dois, aliás, eu poderia até dizer, vamos só falar disto, mas também era um bocadinho maçador para quem lá em casa gosta de mais variedade. Portanto, vamos fazer uma sanduíche, hein, em que começamos, como estamos a começar, com estas perguntas que você me está a fazer, e terminamos com a clássica loucura mansa, que desta vez é um bocadinho maior, porque não podemos desaproveitar uma oportunidade como esta.
Sobre este tema, exatamente. Para tentar perceber o que é isto de acordos envergonhados.
Tentar perceber vai ser difícil, mas vamos lá ver.
Bom, mas neste campo também, e falando obviamente do Chega e de André Ventura, acaba por a querer começar com uma comparação improvável com Vladimir Putin. De que forma?
Exatamente. Ora bem, o programa, se não fosse isto, seriam três temas. Primeiro, o que se passou em Moscovo, e vamos falar disso. Segundo, uma pequena análise dos chamados poderes revolucionários, porque eu estava a preparar o meu programa sobre a relação entre o PSD e o Ventura. Há o que acontece em Moscovo, não há respeito nenhum, estão sempre a criar coisas que me perturbam o meu programa. Bom, enfim, e o que eu ia dizer em relação à Ventura também se aplica em relação ao Chega. Repare, há um conceito de poderes revolucionários que foi sobretudo desenvolvido, criado por Kissinger na sua tese de doutoramento há 70 anos. Portanto, vamos falar disso, vamos também falar dos problemas que a Europa tem no plano económico ou financeiro e no plano geoestratégico, que vão condicionar muito a política portuguesa. Começando pelo atentado de Moscovo, indo rapidamente ao assunto, ora bem, aquilo pode ter muitas causas, pode ser até uma falsa bandeira, uma bandeira falsa, uma coisa criada pelos próprios serviços
secretos. Trabalho interno.
Podem ser os fundamentos, pode ser seja o que for. O que não faz sentido nenhum, é uma conspiração idiota, é dizer que são os ucranianos que fizeram isto. Mas eu, quando estava a pensar nisto, só me lembrava de uma outra coisa, que foi o incêndio do Reichstag, o incêndio do Parlamento alemão em 1933, umas semanas depois do Hitler ter sido nomeado chanceler. Uhum. Parece que foi, isso hoje em dia a teoria dominante é que foi um nórdico comunista que atuou como um anarquista sem disciplina. Fosse ou não fosse, o Hitler não desaproveitou a oportunidade.
Claro.
E começou o processo totalitário do Estado nazi que levou à Segunda Guerra Mundial, com a proibição do Partido Comunista e depois de outros partidos, depois a luta contra os judeus, tudo aquilo que a gente sabe. Portanto, o Putin não vai deixar passar esta oportunidade, não vai deixar de utilizar a oportunidade de usar isto contra a Ucrânia. E, por um lado, através de um reforço da unidade interna, tocar a corda do medo e a corda do nacionalismo e criar um inimigo externo que tem de ser destruído porque mata ou manda matar os russos, não é? Ora bem, E porquê é que isto tem de ser assim? Porque também um líder autocrático não tem outra alternativa. Um líder que funciona como o Putin não pode dar parte fraca. Portanto, ele tem, e veja, o Netanyahu não é um ditador, mas vive num regime democrático, mas a lógica é a mesma, quer lá saber o que é que são as consequências.
Democrático, quase autocrático,
não, não,
de acordo com a maioria...
Não, não,
sim, sim, mas de acordo com a maioria dos dos israelitas,
claro,
quando perguntados sobre
isso... Não
estou
a falar de Netanyahu, evidentemente, estou de acordo consigo, estou a dizer que o regime é democrático.
Sim, claro.
Enquanto que na Rússia o regime não é democrático e temos um ditador, é pior ainda, digamos assim. Bom, agora, há dois fatores adicionais que justificam que o Putin não desaproveite esta oportunidade. Haver eleições europeias daqui a 2 meses e meio e muitos partidos de extrema-direita ou de radicais de direita, nem todos, mas alguns são manifestamente apoiantes do Putin, e sobretudo poderão tocar a corda do medo da guerra. Uhum. E as eleições norte-americanas, onde o Trump pode usar contra o Biden a tendência para o isolacionismo dos americanos e o medo de uma guerra que vai envolver soldados americanos. Portanto, ele vai aproveitar esta altura. E eu, infelizmente, acho que a violência vai se alargar, a violência vai se intensificar, vai haver uma escalada na guerra na Ucrânia. E era neste contexto que surgia o tal problema dos poderes revolucionários.
Revolucionários, sim.
Estou a ler um livro que já estou quase a acabar, mas que uma vez até aqui anunciei, chamado Ambassadors, uma história da diplomacia, de Maquiavel aos nossos tempos. E ele recorda, no capítulo que eu estava a ler, a teoria dos poderes revolucionários, que o Kissinger trabalhou muito bem. O que é que são? São poderes com os quais é muito difícil negociar. Porque mesmo que às vezes seja inevitável negociar, tem de se ter a consciência que eles não respeitam nenhuma das regras do jogo. Porque eles têm uma lógica que é destruir o sistema em que funcionam. Portanto, todos os partidos que querem preservar o sistema, ou todos os países que querem preservar um sistema internacional, opõem-se, são disruptivos, criam confusão, mas não querem destruir o enquadramento. Os poderes revolucionários querem destruir. Ora bem, o que é que acontece? Como ele também explica, quem não compreende isto cai numa armadilha. E que foi a que caiu o Sr. Chamberlain, que era o primeiro-ministro inglês, ou britânico, que fez o Acordo de Munique com o Hitler. E o Churchill disse uma coisa fantástica, com enorme presciência. Entre a desonra e a guerra, disse ele para o Chamberlain quando ele chegou, escolheste a desonra e vais ter a guerra.
Sim.
Ora bem, e o que é que aconteceu? O Hitler fez o Acordo de Munique, deram-lhe metade da Checoslováquia, 6 meses depois ocupou o resto da Checoslováquia, violando o acordo que tinha assinado, e 6 meses depois atacou a Polónia e ficou muito surpreendido porque finalmente as potências europeias ocidentais não aceitaram e desencadearam a guerra. Ora bem, eu estava a pensar nisto não para o Putin, mas aplica-se ao Putin. Estava a pensar nisto para a relação entre o PSD e o Chega, no plano doméstico, não podemos comparar, evidentemente, não estou a chamar ao Chega nazi, não estou a chamar ao Putin amigo do Chega ou Chega amigo do Putin. Estou apenas a dizer que ele, na sua pequena escala, aparentemente, e hoje está a demonstrá-lo, é um poder revolucionário. Ele, no fundo, quer destruir o sistema no qual se está a implantar.
Ora bem, não é confiável nesse aspecto?
Não é confiável nesse sentido. Quem negocia com ele tem de saber, e por isso tem de ter um cuidado extremo, que o mais provável é que ele, com o mais pequeno pretexto, ou até sem ele, destrua aquilo que combinou. Uhum. Portanto, nessa medida, a grande questão do PSD com o Chega é que não é possível fazer nenhum acordo. Eu acho que esta história para compor a mesa da Assembleia da República não tem nada a ver com o que estamos a falar. Com certeza que é um acordo, é extraordinário que se tenha medo de usar a palavra acordo, é um acordo para viabilizar a mesa da Assembleia Geral, digamos assim. Uhum. Portanto, não tem nenhum problema. Mas seja como for, o mais pequeno erro é aproveitado por ele para tirar uma vantagem. É aproveitado por ele para desequilibrar ainda mais o sistema. É para fazer avançar o projeto revolucionário, no sentido científico do termo.
Ou porque, de alguma forma, se alimenta da ingovernabilidade?
Também. Isto é, se ele, porque o grande problema aqui é que ele está num processo. E neste momento, eu acho que eu já tenho dito, ele tem duas estradas à frente dele. Uma estrada, pode seguir por ela, é a estrada de investir como um poder revolucionário. Um poder cujo objetivo é destruir o sistema e tomar um poder contra esse mesmo sistema. Outra estrada é uma estrada que os cientistas políticos chamam a estrada do poder disruptivo. O poder disruptivo é um poder, não é um poder que quer destruir o sistema, é um poder que quer perturbar o sistema e tirar vantagem dele. Um exemplo claro, no século XVII, do que era um poder disruptivo era o Luís XIV. O Luís XIV, com certeza, que não queria destruir o sistema dos equilíbrios europeus. mas ele queria ganhar a vantagem, ele queria derrotar alguns dos outros. Portanto, ele não queria destruir o sistema. Já a União Soviética, em 1917, queria destruir o sistema internacional, não queria meter-se nele e, de alguma forma, ser mais importante. Com o poder disruptivo é fácil, é possível negociar. Com o poder revolucionário não é possível negociar. Portanto, o conselho que eu daria, se me pedisse, ninguém me pediu ainda bem, mas eu dou aqui diante.
Neste momento ainda não sabe muito bem para onde é que prende.
Enquanto o Ventura não entrar, se é que vai entrar, pela estrada do processo disruptivo, abandonando a estrada revolucionária, é impossível negociar com ele. Qualquer coisa que tenha a ver com o poder, qualquer coisa que tenha a ver com o governo. E mesmo nessa altura é preciso ter a consciência que ele pode a qualquer momento recuar. Portanto, só se deve fazer isso quando ele já estiver, de alguma forma, num ponto de não retorno. Há um aspecto importante que pode ajudar isto, é que as sondagens estão a demonstrar, e já agora queria dar um erro que eu cometi, a sondagem do Isqueté para a SIC, de acordo lá com os critérios científicos, que eu não sei quais são, aparentemente foi mais rigorosa do que a sondagem da Sol. Só que o Sol foi mais rigoroso naquilo que importa mais, que é na votação no PS e no PSD, e no Chega. Portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que se ele for por esse caminho, é possível com cautela negociar com ele. E para isso é preciso gerar um sistema de incentivos. É preciso dizer assim, se fores por este caminho e continuares, tens um incentivo, ganhas alguma coisa para se fores. Mas se recuares, há uma gestão de incentivos negativos. Vais ter incentivos contra ti que são piores. Portanto, no ponto que eu queria chegar, nessa altura, e depois no fim voltaremos a este tema, no caso concreto do dia 2, o Ventura estava numa encruzilhada e hoje entrou claramente um bocadinho, não estou a dizer que entre, ainda não chegou a um ponto de não retorno, pode aliás daqui a uma hora mudar, mas ele entrou pela via do poder revolucionário, destruir o sistema. Não há nada mais destruidor de um sistema que tentar destruir a simples e pouco essencial decisão sobre quem é que é o presidente e os vice-presidentes da Assembleia da República. Não é propriamente as políticas, as policies, não é propriamente uma ideologia, não é propriamente uma forma que com quem é que se vai, onde é que se vai colocar o dinheiro, onde é que se vão pôr os impostos, não é nada disso. É pôr umas pessoas a funcionar, a gerir a Assembleia da República.
Sim, uma parte relativamente pacífica à partida.
Exatamente.
E do lado do PSD? A escolha desonra ou a escolha não guerra? Pode, porque não, a desonra não, seria o quê? O não é não caía por terra?
Exatamente. Se fosse negociar com ele para o governo, dizer, pronto, não há nada a fazer, vamos fazer o acordo, vamos colocá-lo dentro do governo. Era o equivalente
então,
a dar a checa aos levar. Tem de estar preparado para a guerra. Só faz paz quem fizer uma boa guerra. E estar preparado para a guerra é, em termos governamentais, volto a dizer uma coisa, não negociar. É por isso simplesmente apresentar propostas, ouvir propostas e, caso a caso, se houver uma situação em que se possam pôr de acordo, estão de acordo. Mas é perceber que, a menos que o Chega e entre pela linha da estrada disruptiva, isto vai acabar em eleições. Se ele for para a estrada disruptiva, com os incentivos no final, talvez ele não vá. Vamos ver.
E tudo isto acontece numa altura particularmente desafiante para a Europa também.
Mas antes disso, deixe-me dizer duas palavras.
E também numa altura em que, apesar de tudo, as circunstâncias do país, e nomeadamente dos cofres públicos, até são positivas.
Exatamente.
Não é?
Repara, mas há uma coisa muito curiosa. O que é que eu estou a ver do parte do PS? O PS, aliás, agora jogou bem nesta crise. Podemos voltar ao tema. Mas seja como for, qual é a estratégia que parece ser do PS pós-Costa? É basicamente ser assim, os cofres estavam cheios. O Costa e o Medina estavam a pensar dar o bodo em 25 para ganhar as autárquicas, em 26 para ganhar as legislativas. Portanto, adiaram o que podiam fazer agora, os professores, os médicos, os polícias, a GNR, com uma tática. E com isto beneficiaram os malandros da direita, que vão ficar com a possibilidade de brilhar e fazer coisas maravilhosas. E é evidente que neste momento a vitória grande do Medina, nós termos um superávit de 1,2%, em contraciclo com a Europa, baixarmos da barreira dos 100%, e falaremos disso quando os outros estão a subir para cima dos 100%, é mais um elemento que deve estar a irritar muito os socialistas. No fundo, o que é que o PS está a dizer? Peçam, exijam, o céu é o limite, há dinheiro para vos dar tudo. E se o Montenegro não der, ele é um sádico, como eles no fundo diziam que era o Passos Coelho, que quer o mal dos portugueses, quer os fazer sofrer, não lhes quer dar nada, por maldade. Mas ao fazer isto, estou também a criticar o Costa e o Medina. Bom, eles que se defendam, o Costa de um lado, o Medina do outro, o PSD do outro. O que me preocupa não é tanto esta estratégia do PS, que é uma estratégia política como outra qualquer, é perfeitamente normal, pode ser rastejante, mas todas as fazem. O que preocupa é o que você estava a bocado a falar, é o que está a passar a nível europeu.
É o contexto internacional.
É o contexto internacional. E o contexto nacional, temos de andar um pouco mais depressa, é basicamente o seguinte, 4 ou 5 ideias. O João Silvestre, no Expresso, lembrou, na segunda-feira, creio, que vão ser aprovadas novas regras orçamentais da União Europeia que podem ser mais limitativas para aquilo que nós possamos fazer em matéria de impostos e em matéria de despesa.
O regresso das regras mais apertadas na era pós-Covid.
Exatamente. Segundo, uma coisa muito importante que eu não ouvi falar em Portugal, creio eu, um estudo de Lancet, financiado pela Fundação do Bill Gates e da Melinda Gates, demonstra que até 2100, em todos os países do mundo, e nos europeus obviamente, não há hipótese nenhuma da demografia passar acima de 2,1. Isto é, não vai renovar-se o stock de cidadãos.
Geracional.
Portanto, vai diminuir o número de pessoas e vai aumentar o envelhecimento relativo da população. Portanto, a situação vai se tornar, em termos de futuro, sobretudo para os mais novos, cada vez mais difícil. Em França, que é o maior país com a Alemanha da União Europeia, o déficit público em 23 é de 5,5%, o que significa praticamente o dobro do que está a passar do critério de Maastricht, e repare, nós tivemos superávit. E mais, chegaram pela primeira vez a 3 trilhões de euros da dívida pública, o que significa 110% da dívida pública. Eu lembro de estar a ler um livro muito interessante de um grande escritor e jornalista francês, em que havia um ministro da Economia que nos anos 90 estava apavorado com uma dívida pública que estava em 60%, 70%. Está quase do dobro. Os investimentos e as despesas militares vão ter um esforço brutal, vão aumentar o endividamento público e vão obrigar a tirar recursos de setores sociais. Na Alemanha, na própria Alemanha, a dívida pública está a subir de forma constante, vai atingir os tais 3 trilhões, é menos importante.
É o trilhão, não, é o bilhão europeu.
Sim, sim.
É o trilhão americano.
Exatamente.
É bilhão.
Em 2026 vai chegar provavelmente aos 3 bilhões, como queira. E o déficit atingiu o ano passado 2,9%, a subir, e tinha tido um superávit de 1,5% em 2019.
Sim.
Portanto, neste contexto...
Grandes desafios.
Neste contexto, o Figaro disse isto, que eu vou traduzir e citar, Macron teve uma revelação. A França está à beira de um abismo. Ora, a história mostra que quando os pobres são obrigados a poupar e a fazer austeridade, quem sofre, quando os ricos são obrigados a isso, quem sofre são os pobres.
Sim.
Portanto, nós vamos ter dificuldades para as quais devemos preparar-nos e estamos a perder tempo com estas touradas, por assim dizer, que temos a assistir na Assembleia da República.
Vamos às rubricas habituais. Vamos começar, como sempre, pelo elogio. Para quem?
O elogio era para ser o Aguiar Branco, mas vai ser para aqueles que resolverem este problema.
Ainda pode ser.
E aparece uma fotografia que eu pedi para porem do António Filipe, porque ela é uma pessoa que eu respeito muito, mas que é a pessoa que está a gerir a hipótese de salvar este problema. Bom, vamos ver se é possível.
Vamos ver o que é que vai sair desta noite ou eventualmente de amanhã, do final desta votação. Agora, ler é o melhor remédio.
Uma semana de férias, chuva, mau tempo, nada melhor do que dois bons livros de história que são uma espécie de romance. Afinal, devia estar a propor coisas políticas, mas são políticas. É um livro chamado Pax, Guerra e Paz na Idade do Ouro de Roma. Este livro é um livro fantástico e descreve, é uma biografia de Roma no auge do seu poder, desde o imperador Vespasiano até ao imperador Adriano. É muito bem escrito, eu já li os anteriores livros dele, isto ainda não. O outro é um livro sobre a Catarina de Médici, de uma historiadora sueca, e que a Catarina de Médici, no século XVI, era a mulher mais poderosa, era implacável, era duríssima, teve 3 filhos reis de França, mas é uma personagem que nunca foi muito bem estudada, eu conheço do Alexandre Dumas, na minha infância, mas realmente vale a pena ler, já estou a ler também este romance, porque é uma biografia que é um verdadeiro romance.
É de quem lê vários livros ao mesmo tempo,
sempre,
José Miguel Júdice. Agora, a pergunta sem resposta.
Ora bem, a Iniciativa Liberal apresentou propostas de lei e que são para reverter o programa Mais Habitação. Uma quanto ao direito de preferência do Estado quando há transações de habitação entre particulares, outra para acabar com as condições para o chamado arrendamento coercivo de casas privadas, e a terceira para acabar com a legislação mais agressiva do alojamento local. Ao mesmo tempo, propôs duas resoluções, uma sobre, digamos, o médico de família para cada português e um regresso às parcerias público-privadas nos sítios onde elas tiveram lugar.
Na saúde.
Ora, esta estratégia é uma jogada de antecipação inteligente, é a demonstração de que o Iniciativa Liberal, ficando um pouco de fora, pode lutar mais pelos seus princípios do que ir para o governo. Eu tinha dito a semana passada que achava um erro e realmente não vão. Agora, o que importa ver é se o PSD vai entrar neste jogo do casuísmo. Ou se vai tentar, com o liberal, estabelecer uma estratégia, sim, aí sim um acordo, uma lógica equilibrada de soluções em que o PSD aceita algumas coisas que provavelmente não faria, pelo menos para já, se não fosse o apoio do Estiva Liberal, e o Estiva Liberal aceita apoiar algumas coisas que provavelmente não apoiaria, mas que tem de ser a moeda de troca para o PS. Agora, o importante é qual vai ser a estratégia do governo. O que é que eles vão fazer? Bom, isso vai ter resposta. É uma pergunta sem resposta que eu acho que vai ter resposta. Qual é a estratégia em relação ao Estiva Liberal? Mas, entretanto, eles estão preocupados com outras coisas e vamos à famosa e nunca se esquecida loucura mansa.
Loucura mansa, vamos a ela. Loucura mansa.
Hoje mais longe.
Temos cerca de 4 minutos para a loucura mansa, para uma avaliação de toda esta situação, José Miguel Judice.
Ora bem, o que é que eu acho? Primeiro ponto. Era essencial que o PSD tivesse dito. Eu falei com todos os partidos. Como, aliás, aqui eu tinha recomendado.
E tal como o próprio Montenegro disse que faria.
Pois, e acho que fizeram, que é extraordinário. Pelo menos falou com vários, pelo menos falou com o PS. Segundo disse alguém, aliás, aqui na SIC, que eu respeito muito e que é uma pessoa muito bem informada. Não fez isso. Deixou passar a mensagem, só falou com o Chega. Segundo, assumir claramente que o que fez com o Chega foi um acordo. Não é um acordo, o acordo não tem nada a ver com o não é não, não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com as políticas, tem a ver apenas com operacionalizar o funcionamento da Assembleia da República.
E esse tipo de acordos não podem ser acordos envergonhados, nem escondidos, como é óbvio.
Terceiro, não falar cada um para o seu lado.
Sim.
Haver uma lógica, haver uma coerência, haver uma consistência. Quarto, o Chega perdeu a cabeça por causa dessas pequenas coisas, até podem ter sido provocações.
Sentiu-se traído, de alguma forma.
Se o Nuno Melo e o Rangel fizeram de propósito, não sei. Mas ele, como é tem a componente revolucionária dentro dele, está a ver, revolucionário no sentido do poder revolucionário, ele aproveitou logo isto para mostrar poder, para mostrar vantagem, para complicar o funcionamento do sistema. É claro que isso é uma estratégia perfeitamente possível, torna o país ingovernável e provavelmente vai pagar um preço por isso. Mas eu não sei se ele quer isso. Ele apenas reagiu a um impulso. Ele é talvez demasiado primário nas suas reações. Os homens carismáticos têm esse enorme defeito. Os secundários são talvez um bocadinho mais maçadores, mas são mais pausados, mais ponderados. Outro erro. Depois,
mas o principal não deveria estar a pôr ordem na casa? Porque depois começamos a ouvir as tais vozes secundárias,
claro.
E de Montenegro ainda não ouvimos nada.
Deve haver uma estratégia subtil que eu também não estou a perceber. Isto é, portanto, eu acho que isto foi
porque
muito
importante. É importante perceber, José Miguel Júlio, está a falar da estratégia do Chega. Mas a estratégia do PSD, o que é que o PSD mas tinha a ganhar em vir dizer que não tinha falado quando, na verdade,
por isso é que eu digo,
falou?
Mas por isso é que eu digo, o que disse o Nuno Melo e o que disse o Rangel, ou é uma estratégia pessoal deles e é mau, ou não é uma estratégia pessoal deles e também é mau. Portanto, foram dois momentos de incompetência. E portanto, e a sensação que está é que está tudo um pouco deslaçado. O Joaquim Moreira Sarmento ter dito que agora PS chega que governa, mas
sim,
o PS não tem culpa nenhuma disto. O PS até se portou muito bem neste assunto. Portanto, esta atitude precipitada, dizerem todos, não conseguem estar calados, mas também você tem razão. O Montenegro tem de pôr alguma ordem na casa. Tem de pôr alguma ordem na casa.
Mas o que está a acontecer também serve a narrativa depois do PS, dizer
claro,
que a direita não se entende.
Claro, é evidente.
É o que vem, não é?
É evidente, é evidente. Isto, como digo, isto foi, não podiam começar pior. E não atirem as culpas uns para os outros, estão todos, estou a falar do Chega e do PSD, com culpa nisto. O que é que eles vão fazer com isto? Não sei. Pode ser que resolvam tudo esta noite. Mas há pessoas que aqui não têm culpa nenhuma. Tenho a certeza que o Aguiar Branco não tem culpa nenhuma aqui. Tenho a certeza que o Arquivo Liberal não tem culpa nenhuma aqui. A esquerda toda não tem culpa nenhuma aqui. Portanto, isto foi um sinal de muita incompetência, de muita incapacidade, de muito desleixo, de muita desorganização. Repare, se o PSD tivesse a maioria absoluta, podia cometer erros destes, mas quando não se tem, não se podem. Tem de haver uma boa organização. Eu acho que isto devia ser assim. Todos os deputados do PSD recebiam, e do CDS recebiam, um textezinho. Se vos perguntarem sobre a questão da Assembleia da República, dizem isto. E não digam o que vos apetecer, tanto faz, somos todos livres. São todos livres, mas obviamente vão para o buraco. Não sei, pois pode. Mas foi uma grande loucura, foi. Esta foi talvez uma das maiores. Esperamos que, mais ou menos mansa, que para a semana seja mais, tenha coisas mais agradáveis para dizer, mas porque o país também precisa disso. Isto são fé e diversão, mas são fé e diver que têm significado político.
Portanto, e na próxima semana aqui estaremos, 2 de abril, portanto, o dia em que toma posse o novo dia? Governo. Que só uma posse, 2 de abril, é o que está previsto.
Ah, é verdade,
Portanto,
está bem.
Cá estaremos à noite, eventualmente, para fazer a análise.
A ver se ouvimos finalmente
a fazer a análise
e também a dizer alguma coisa.
E também da escolha dos ministros do novo executivo. Exatamente. José Miguel Júdice, muito obrigado.
Obrigado, eu até para a semana.
Até à próxima muito semana. Obrigado. Agora segue a edição para intervalo e depois está de regresso. Boa noite.